nesse resgate histórico, respondendo à sua pergunta a respeito disso, que é um dia de luta, de resistência, principalmente de uma busca de qualidade de vida e justiça social.
É, doutor, muita gente ainda tem dúvidas sobre a demissão. O que que o trabalhador deve observar ao ser desligado de uma empresa?
Certo. Ao ser desligado de uma empresa, primeira coisa, né, tem que verificar todo o histórico do seu contrato de trabalho. Eu vou entrar nesse, vou voltar ainda nesse contexto histórico para a gente poder falar um pouco a respeito desse dia, mas a respeito da demissão, o trabalhador ele tem que entender que existem situações que, apesar de não estarem formalmente registradas, ainda assim ele pode buscar os seus direitos. Então, saber a data da admissão, ainda que essa data da admissão não corresponda àquela da carteira de trabalho, não é? Porque, eventualmente, ele pode procurar a Justiça do Trabalho para buscar esses direitos. Por exemplo, existem situações que o trabalhador tem que estar atento. Se ele recebe, por exemplo, salário por fora, né, que são as comissões, as gorjetas, isso tem que estar integrado no seu salário, porque vai refletir no FGTS, no 13º, nas férias. Entender e procurar saber o que não foi cumprido ao longo da sua jornada de trabalho, não é? Isso é muito importante e, claro, procurar um profissional, um advogado de sua preferência e de sua confiança para poder relatar as informações. Mas uma das principais situações que o trabalhador deve enxergar nesse tipo de situação é acompanhar a regularidade do depósito da FGTS. Hoje nós temos aí três aplicativos essenciais para o trabalhador acompanhar. Tem um aplicativo FGTS que você pode procurar, você ouvinte pode procurar no, na loja do seu aplicativo de celular para acompanhar essa regularidade, né? Caso não esteja sendo depositado regularmente, você pode pedir a rescisão indireta. Então, antes de você pedir demissão, verifique se o seu FGTS está regular, porque se estiver irregular, você pode entrar com um pedido de rescisão indireta representado por um advogado. Existe também o aplicativo do INSS, que é o Meu INSS, para você verificar a sua base de cálculo salarial, não é? Então você compara o valor que é depositado na sua conta com a base de cálculo, né, ali do seu salário base. E existe também, claro, o aplicativo da carteira de trabalho digital para você acompanhar ali o seu contrato de trabalho.
Doutor Ricardo, no caso aí do INSS, né, muitos trabalhadores, inclusive, tomam um susto, às vezes, quando vai se aposentar, a pessoa chega lá e percebe que foi lesado, na verdade, né, que era descontado do salário dele e não era depositado ao INSS. Ele pode também fazer essa consulta, às vezes, alguns trabalhadores, principalmente aqueles que já estão um pouco mais próximos da idade da aposentadoria, muitas vezes têm alguma dificuldade em mexer no aplicativo. O telefone 56 também, ele pode ser utilizado como forma de consulta?
Exatamente, é uma ferramenta muito importante, prática, porque através de poucas informações, o trabalhador, aquela pessoa que está ali encaminhando para a aposentadoria, ou até mesmo quem está em busca de um benefício previdenciário, pode entrar em contato e falar diretamente pedindo orientações, né, para poder, inclusive, agendar uma visita ao INSS, né? Então, nesse aplicativo Meu INSS, ele também pode acompanhar o extrato do CNIS, né? E todos esses temas que nós estamos falando aqui, eles estão convergindo para esse dia de amanhã, né, que é o Dia do Trabalhador, que eu vou falar um pouquinho desse resgate histórico aqui para a gente.
Importante a gente falar um pouco disso também. Existe até o conflito, né? Dia do trabalhador, é dia do trabalho. Explica um pouco do porquê desse conflito e apontando também, né? O que significa ser dia do trabalho ou dia do trabalhador?
Certo. Vamos lá. Se a gente fizer um resgate histórico, né, a gente vai voltar para 1886, nos Estados Unidos. Através das lutas operárias, né, houve uma forte mobilização. E no mês de maio, que era o dia das negociações coletivas, ou seja, habitualmente trabalhadores e empregadores faziam acordos coletivos, houve uma insatisfação por conta da jornada de trabalho. Então, a história do dia do operário, né, da classe operária, começa no mês de maio de 1886. Então, houve uma revolta, né? Nessa revolta em que a classe trabalhadora, a classe operária, trouxe as suas demandas, principalmente com relação à redução da jornada de trabalho, né? Então, perceba, a gente está falando de 1886 e que traz hoje uma grande relevância, porque ainda hoje estamos discutindo a respeito da jornada de trabalho. Então, houve ali naquele momento uma forte mobilização nessas negociações coletivas. Houve greve geral, mais de 5 mil categorias, mais de 5 mil greves aconteceram. Então, tiveram prisões, protestos, morte, repressão. Então, assunto muito sério, né? Teve também perseguição de líderes sindicais. E aí, mais para frente, um pouco, em Paris, houve, então, o Dia Internacional do Proletariado, né? Para poder reconhecer essa luta, essa reivindicação, essas greves que ocorreram por parte da classe operária, né? E claro que aqui a greve é, inclusive, um direito constitucional. Pois bem, então, saindo desse cenário internacional, no Brasil, em 1922, o presidente Arthur Bernardes, ele decretou o dia 1º de maio como um feriado, né? Não para trazer para o trabalhador um conforto, mas sim para poder desarticular possíveis greves da classe trabalhadora. E aí, nos anos 30, né, na era Vargas, houve essa mudança de Dia do Trabalhador para Dia do Trabalho, com a iniciativa de tentar pacificar um pouco dessas tensões sociais, né? Então, se a gente for fazer um resgate histórico, a gente percebe que é muito mais o Dia do Trabalhador, né, em que vocês, ouvintes, todos nós temos esse dever de procurar conhecer os nossos direitos para que a gente não faça um regresso, né, para que não haja, então, uma perseguição como já ocorreu antigamente. Então, eu particularmente defendo que é Dia do Trabalhador e não Dia do Trabalho, para que não se perca a conscientização dessa origem.
Doutor Ricardo, no meio disso tudo, até da atual conjuntura que a gente tem no país, a gente tem muita gente trabalhando na informalidade, prestadores de serviços, as pessoas que fazem os famosos bicos. Essas pessoas, elas têm alguma forma de garantir os seus direitos, mesmo sendo elas pessoas que trabalham para si mesmas, como a gente costuma dizer, né? A gente trabalha para si mesmo, aí é o vendedor de pipoca, é a manicure. Essas pessoas têm formas também de garantir os seus direitos?
Certo, vamos lá. Primeiro a gente tem que diferenciar, né, o trabalhador autônomo, né? Então, se você é um microempreendedor, você não está ali abarcado pela legislação trabalhista, né? Então, nós estamos falando aqui do trabalhador, que é aquela pessoa que exerce o seu labor com quatro elementos, né, para poder reconhecer o vínculo trabalhista. Quais são esses quatro elementos? A habitualidade, ou seja, a pessoa tem uma jornada de trabalho, trabalhar de segunda a sexta-feira, né, de segunda a sábado, ou até mesmo através de escalas, ou até mesmo pela escala 6x1, enfim, você ter uma frequência ali no seu trabalho, certo? Tem também o quesito da onerosidade, que é você receber por esse trabalho, né? Então, é uma prestação de serviço, mas em prol de um retorno financeiro específico. Tem o terceiro elemento, que é a subordinação, ou seja, você receber ordens. Então, eu excluí aqui o microempreendedor porque ele é um autônomo, né? Não tem uma pessoa ali passando essas diretrizes. E a pessoalidade, no sentido de que é a própria pessoa que está prestando esse serviço. Um exemplo prático é uma pessoa que não manda substituto no seu trabalho. Então, por esses quatro elementos, a gente consegue esse reconhecimento do vínculo trabalhista. São essas pessoas que estão ali protegidas pela CLT, né? Então, quando há esses quatro elementos, o que importa na Justiça do Trabalho, inclusive, é a primazia da realidade. Ou seja, muitas vezes existe uma situação que está formalizada de um jeito, mas a pessoa, na prática, ela exerce o seu trabalho de outra maneira. Então, prevalece na Justiça do Trabalho aquilo que é de fato cumprido. E caso não seja cumprido, nós temos aí a Justiça do Trabalho para poder amparar esses trabalhadores. Então, o direito trabalhista, ele não é um privilégio, né? É uma proteção mínima. Onde há trabalho sem direito, há retrocesso social, foi o que eu falei anteriormente. A justiça do trabalho, ela não cria conflitos, né? Ela traz uma solução para os conflitos que já existem. Então, é muito importante saber, você ouvinte, que o trabalhador, ele não fica estigmatizado ao buscar os seus direitos, não é? Não há uma perseguição, não há nenhum tipo de anotação na carteira porque a pessoa entrou com uma reclamação trabalhista, por exemplo. E eu posso também aqui falar quais são as principais ações, né? Também as mais procuradas, para que você também saiba o que buscar perante a Justiça do Trabalho.
E sobre os trabalhadores de aplicativo, existe vínculo empregatício ou ainda não?
Pois então, ainda há muita discussão quanto a isso, a gente tem entendimentos jurisprudenciais. É interessante saber que as empresas, por algum tempo, fizeram até o uso da jurimetria, né? O que, que seria essa jurimetria? Seria avaliar o conjunto de decisões. Então, nós temos aí no âmbito recursal diversas câmaras recursais em que julgam esses recursos e deram decisões ao longo do tempo diferentes, né? Então, ao longo do tempo, esse vínculo ele passou a ser, ele foi reconhecido em algumas circunstâncias, né? Porque cada caso ele é analisado, mas por enquanto ainda não há um reconhecimento de vínculo trabalhista efetivo. Exatamente por não por acreditar que não contém essa questão da subordinação, por exemplo, né? Então, há alguns elementos como a habitualidade, mas a pessoa pode eventualmente trabalhar quando quiser, né? E aqui eu não estou falando o meu entendimento, estou falando o que é discutido no âmbito do Poder Judiciário.
Doutor Ricardo, quais são os tipos de conflitos mais comuns de chegarem até a Justiça do Trabalho e o que isso demonstra a respeito do mercado de trabalho aqui no Brasil?
Certo. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, o trabalhador ele tem que entender um pouco mais os seus direitos. Tem muita gente hoje tendo os seus direitos violados sem ter essa noção, né? Então é importante, antes de tudo, se informar, procurar saber, conhecer os seus direitos. Hoje nós temos aí diversas ferramentas para isso, nós temos as redes sociais, eu inclusive no meu Instagram eu falo a respeito desses direitos, né?
E como é que faz para a gente ter acesso a isso? Qual é o arroba do doutor?
Certo. Arroba ricardomelo.adv, então eu trago sempre informações a respeito dos seus direitos trabalhistas e você também pode procurar um advogado de sua confiança, né, para poder conhecer mais, além de outras ferramentas, hoje no YouTube, se você tira dúvidas, no próprio Google, a inteligência artificial também é uma boa ferramenta que pode ser utilizada ali para respostas rápidas, né, mas sabendo também que não é uma resposta final, diferente de um profissional que vai trazer ali algo mais conclusivo, não é? Então, é importante buscar conhecer. Mas respondendo à sua pergunta, mais especificamente, eu vou falar um pouco desses tipos de ação. A primeira delas é o reconhecimento de vínculo, né? Ou seja, para aquela pessoa que está informal no mercado de trabalho.
No popular não tem a carteira assinada, mas trabalha.
Exatamente. A gente busca, então, ter esse reconhecimento de vínculo. E aí você, ouvinte, pode pensar, mas a pessoa não vai querer assinar minha carteira de trabalho. Hoje em dia, a própria vara do trabalho faz essa anotação como se fosse o próprio empregador.